Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Enfim, esse que é o nosso último programa do ano, fechando aqui a temporada 2011 do Rock Flu. Infelizmente, não da maneira, né, que a gente planejava, enfim, com o título aí de tetracampeão brasileiro do Flusão. Quase conseguimos, chegamos ali no finalzinho do campeonato, brigando lá em cima com o Vasco e com o Corinthians. Mas não deu, e o importante a essa altura é termos pelo menos carimbado aí 100% essa vaga na Libertadores 2012, que promete demais. Nesse momento estamos aí em plena fase de contratações mirabolantes, né, de boatos, de orelhadas mil aí, de chutes, de modo geral. Aí tem jogador saindo, tem jogador chegando, o que é normal nessa época, né, Serginho?
Saudações aí, Gustavo. Você tem toda a razão aí. Essa expectativa enorme aí para mais uma vez o Flusão na Libertadores, né? Pelo segundo ano consecutivo. E essa época do ano é meio chata, né? Começa aquele papo de boato para um lado, boato para o outro. Vai chegar o fulano, vai sair o cicrano. É muito boato e pouca confirmação, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que o Fluminense está num bom caminho. Pelos nomes que a gente escuta aí, o Fluminense está num bom caminho para essa Libertadores 2012.
Beleza. Bom, para ajudar a gente a apresentar aqui essa edição derradeira de 2011, né, que aliás traz um set bem eclético aí, bem balanceado, enfim, temos dois convidados de peso por aqui, fechando aí o ano realmente com chave de ouro. Eles são dois dos integrantes aí do excelente site do Fluminense Etc, o www.fluminenseetc.com.br, um dos portais mais ativos hoje em relação à geração de conteúdo que interessa ao torcedor do Fluminense, com a veiculação aí de notícias, textos assinados por colunistas aí que são do primeiro time realmente, enfim, sem falar no programa de TV que eles veiculam através do site, o Fluminense em Debate, que vai ao ar aí semanalmente, né? Bom, mas vamos lá apresentar aqui a dupla e mais tarde a gente disseca aqui no bate-papo todo esse conteúdo aí do portal do Fluminense Etc. Estão aqui com a gente, portanto, o Paulo Roberto Andel, que é colaborador assíduo lá do Flu Etc, e também de outro site muito maneiro, né, o Bendito Flu, www.benditoflu.com.br. Ele que é estatístico aí por formação, trabalha nessa área inclusive, e é um escritor aí de mão cheia, já tendo publicado um livro de crônicas intitulado Do Inferno ao Céu, que tem a ver com o Fluminense aí, mais tarde a gente fala disso, que saiu pela editora Sete Letras. Enfim, isso claro, além de ser debatedor fixo aí, comentarista, né, lá do Fluminense em Debate, programa ao qual já me referi agora há pouco, que vai ao ar aí todas as semanas com ampla divulgação via internet, programa que aliás é coordenado pelo Marcelo Vieira, que também está conosco aqui hoje. Ele que é de Niterói, cursa jornalismo aí na Faculdade Hélio Alonso, com formação também na área de Ciências Sociais aí pela Universidade Federal Fluminense, que tem um nome maravilhoso, né? Universidade Federal Fluminense, não é à toa que eu também estudei por lá. Bom, vocês dois aí, Paulo Andel e Marcelo Vieira, sejam super bem-vindos aqui ao Rock Flu. Satisfação, pô, muito grande receber o Flu e Etc por aqui. É um site que eu e o Serginho curtimos muito, e ainda mais nesse final de temporada aqui do programa. Muito legal. Saudações tricolores, enfim. Primeiro pra você, Vieira, e depois a gente passa a bola aqui pro Andel. Bem-vindo ao Rock Flu, cara.
Saudações tricolores, sou eu quem agradeço aí o convite de vocês. Sempre acompanhei o Rock Flu, estava ansioso por participar com vocês, e é uma honra, é um grande prazer. E por sinal, com essa apresentação que você fez aí de minha pessoa, rapaz, eu passei até a me sentir importante. Porque nem eu acho que sou capaz de me apresentar tão bem assim. Eu acho que foi até um pouquinho a mais, mas tudo bem. É um grande prazer e uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Beleza. Andel, sua vez agora aí, velho.
Bom, Gustavão, Serjão, Marcelão, tudo no aumentativo, é uma grande honra estar participando com vocês aqui desse debate, enfim. E queria dizer que o chefe é muito modesto, hein? O chefe Marcelo Vieira é de uma modéstia peculiar. Mas, sim, saudações tricolores a todos os ouvintes, e vamos tentar trocar uma bola aqui, uma bola roqueira.
Show de bola. Vamos já bater de primeira, né, Gustavo, com um assunto que não pode ser outro, né? Brasileirão 2011. O que vocês três acharam aí da participação do nosso querido tricolor?
É, foi um início bastante regular, né? Marcado ainda pela saída da Libertadores, que foi um momento meio turbulento no ano. É, a gerência de futebol ficou um pouco complicado, porque ficamos sem o gerente durante um bom tempo, veio o Sandro Lima, mas só depois chegou o Marcelo Teixeira. Então, até o momento da chegada do Abel Braga, nós tivemos realmente uma situação bastante complicada no departamento de futebol do Fluminense. O Abel chegou, o primeiro turno não foi tão bem, o Fluminense ainda ia vindo sendo bastante regular, mas depois as coisas se assentaram. Acredito que a gestão Petersinci também passou a aprender a lidar um pouco mais com as coisas do departamento de futebol, e com isso o Fluminense foi se ajeitando e chegou no final numa posição até satisfatória, né? Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, garantiu o acesso diretamente à Libertadores, e vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Eu termino o ano satisfeito, Serginho e Gustavo, mas é aquilo, o Tricolor sempre quer um pouco mais, então poderia ter dado título se não fossem os percalços pelo meio do caminho que poderiam ter sido evitados, talvez um pouco também por falta de experiência dessa atual gestão.
Bom, para mim ficou uma sensação de quase. A gente quase podia ter sido campeão carioca, quase podia ter avançado bem na Libertadores e quase podia ter sido campeão brasileiro. É, se a gente pensar no começo do ano, como o Vieira bem falou, em relação aos reveses, a saída do treinador Mickey Mouse e outras confusões, a gente até termina o ano de forma positiva, porque se lembrarmos, tinha uma turma aqui na virada do turno, achava que o Fluminense ia lutar para não ser rebaixado. Então, conseguir a vaga na Libertadores é sempre uma coisa importante, mas ficou a sensação do quase, que eu espero ver dissipado agora em 2012, né? O quase se tornar uma realidade positiva.
É verdade, ficou essa sensação aí do quase, né? Mas e reforços aí para 2012? Muitas especulações, né? Estamos num momento conturbado aí, toda hora contratam 10 jogadores pro Fluminense, 3 estão sendo dispensados, enfim. O que vocês acham aí do que parece ser a estrutura que o Fluminense está montando?
Bom, na verdade, já veio o Wagner, o Bruno, para poder repor o Mariano, né, o Zé do Mariano. Estão especulando, está praticamente acertado o Anderson, mas pelo que eu percebi, pelo que eu tenho apurado no dia a dia, inclusive nas Laranjeiras, no mínimo vem mais um lateral esquerdo para poder ser sombra do Carlinhos, e no caso, um zagueiro, porque o Marcelo Teixeira também não está satisfeito, plenamente satisfeito, com apenas a contratação de um zagueiro para a posição, lembrando que essa é a posição que a torcida do Fluminense mais tem pedido ultimamente reforços, pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta Márcio Rosário, um Leandro Eusébio ainda gosta um pouquinho, mas tem gente que não gosta tanto assim, e dizem que tem Thiago Neves por aí, né, Gustavo? Vamos ver como é que vai ser, quem sabe não pinta o Thiago Neves aí nas Laranjeiras.
É, nessa hora é como eu imaginava, é um pouco duro torcer pelo Fluminense, né? Se a gente torce por outro famoso time muito bafejado pela imprensa convencional, nesse momento pipocariam grandes contratações como Messi, Cristiano Ronaldo, de repente até a volta do Maradona, enfim, mas a nossa realidade é um pouco diferente.
E teria torcedor do Fluminense reclamando, cornetando, né? Isso é que é.
Ah, é, não, também tem. Ah, com certeza tem gente, sempre tem. As carpideiras estão sempre aí firmes e fortes, né? Toda vitória podia ter sido empate, todo empate é derrota, toda derrota é a morte. Essa é a filosofia dos caras. Agora, enfim, como o Vieira bem lembrou, vieram peças de reposição. Eu ainda espero que essas peças se confirmem como reforços efetivamente, né? Já que reforço, a gente entende que é o jogador que vai ocupar uma posição em melhor situação do que o que saiu. Então vamos esperar a confirmação. É, em relação a esse outro reforço aí de letra T, que o Vieira também disse, enfim, é bem possível que ele acabe parando nas Laranjeiras mesmo. Eu não sou muito fã dessa ideia, mas já que o pessoal gosta.
É, só complementando, também esse ano a gente tem o possível reforço no departamento de futebol, né? Que tem que saber muito bem se é reforço também, que é a vinda do Rodrigo Caetano para ocupar um lugar que já está ocupado pelo Marcelo Teixeira. Então agora, além de especular jogador de futebol, a gente também especula gerente de futebol. Isso é novo para mim. Mas
é novo no futebol, Rodrigo... Vieira.
Estão dizendo que ele vai ser camisa 10.
Vai jogar duas torres no ataque, né?
A gente espera que pelo menos, né, funcione. Pelo menos para os dois trabalharem juntos, eu não sei como é que vai funcionar isso, caso se confirme aí 100% mesmo. A expectativa é que pelo menos funcione, né? A gente não pode dar um tiro no pé, como foi na virada desse ano aí, principalmente com a saída do Muricy, né? Que quebrou o planejamento, né, cara?
É, mas o queijo tava em Santos, né? Aí onde havia o queijo, o Mickey Mouse correu. É. Vamos esperar onde vai ser a nova fornada aí.
O problema é do rato, que no final a ratoeira pegou ele, né, lá no Japão, hein?
Pelo rabo, sem piedade.
Dizem por aí que tinha rato no vestiário em Yokohama, mas não sei não.
Não, só que eu, porque eu saiba, só tinha rato na beira do campo, mas ele tava encolhidinho, pequenininho, rapidamente fugiu.
Bom, pessoal, o que vocês acharam aí do grupo do Fluminense na Libertadores para 2012? Já estão falando de novo em chave da morte, mas o Fluminense gosta disso, hein? Eu, sinceramente, não achei tão complicado assim, não. E adorei pegar logo de cara o Boca. E vocês?
É verdade, Serginho. O time do impossível realmente é uma característica que a gente tem tido nos últimos tempos. Eu acredito que, mais uma vez, vamos ficar no grupo da morte, porque o poderoso futebol venezuelano vem crescendo com o passar dos tempos. A Venezuela, nas categorias de base ultimamente, acredito, se eu não me engano, a seleção sub-20, ela terminou no último sul-americano muito bem, em terceiro, segundo colocado. Isso mostra a evolução do futebol da Venezuela. É, o Boca Juniors é sempre o Boca Juniors, é freguês do Fluminense, mas a gente tem que respeitar, até porque da última vez a gente não jogou na Bomboneira. E o, possivelmente, né, mais uma vez, o Arsenal de Sarandí levou um 6-0 histórico no Maracanã na última Libertadores, e com a modificação da Conmebol em relação à tabela do campeonato da Libertadores, da próxima Libertadores do próximo ano, que é o que está sendo falado agora, né? Parece que a gente não começa mais com Boca, começaria com o Arsenal de Sarandí. Pode, quem sabe, reviver aquele 6-0 histórico no Maracanã.
Seria uma boa, né?
Bem lembrado.
Com certeza. E aquilo, não tem jeito. Libertadores é sempre emoção, é sempre coração na ponta da chuteira, como gosta de dizer o filósofo tricolor Galvão Bueno. Então, a gente tem mais é que correr atrás e acreditar que eu acho que esse ano é nosso.
Olha, grupo da morte, todos são, né? E toda vez que a gente vai disputar alguma coisa, vem essa história de grupo da morte. As dificuldades serão enormes. Enfim, eu acho que o grande favorito fora do nosso grupo é o Real Potosí. Não há dúvidas pra mim a respeito disso. Agora, em relação à nossa chave, eu não vejo assim, não há esse grupo da morte como se fala. Claro que Boca e Arsenal merecem todo o respeito, mas já não são as mesmas equipes do passado. E o Arsenal, pra quem não atentou pro detalhe, é o time argentino que perdeu de 6-0 do Fluminense na Libertadores de 2008. Esse resultado é a maior goleada de um time brasileiro sobre um argentino na história da Libertadores. Ou seja, 52 anos.
Ah, beleza. Tomara que esse recorde aí a gente bata. Faz um 7-1 aí, que eu gosto desse placar. 7-1.
Botafogo também gosta.
Senti uma ironia alvinegra, não é?
Beleza. Vou chamar aqui um rock and roll pra já começar de verdade essa brincadeira. Aí daqui a pouco a gente volta com o bate-papo, pois certamente ainda tem muito assunto ainda ligado aí ao Fluminense, a temporada 2012, a Libertadores, enfim. Aliás, ô Ander, deixa eu pegar aqui o embalo, cara, e já te perguntar de uma vez, já que você é estatístico, né, trabalha com isso aí, enfim. Hoje, cara, na data de hoje, nós temos aí quanto por cento de chance de ganhar a Libertadores, cara? Diz aí, mesmo com esse grupo da morte aí, a gente já passou de 1%, cara. O que você acha aí?
Olha só, se a gente for levar em conta a boa vontade da grande imprensa, as chances do Fluminense hoje são em torno de 0,0025%. Tá? Agora, se a gente fizer um cálculo assim, razoável, digamos que a chance tem de 0,5%, né? Aliás, eu queria, enfim, eu evidentemente, até na minha condição de estatístico, respeito os profissionais do ramo que atuam, que militam atualmente no futebol brasileiro. Mas eu acho que eles precisam de um toque de humildade e reconhecer eventuais deficiências nas memórias de cálculo que têm aplicado. Nos anos vão se passando, essas estimativas de probabilidade cada vez mais se dissolvem, né, em meio a gargalhadas. Eu acho que é importante rever isso. Um pouquinho de humildade desse pessoal seria muito legal.
É verdade, cara.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, pessoal, daqui a pouco tem mais bate-papo. Só na caixa aí. We'll be right back.
dream, Mr. King. If you'll beg my pardon, I was trespassing. The sacred garden and the blossoms fell and they dropped like candy and on nature cried, Gandhi, Gandhi, and on nature cried. He was a boy, he was afraid of the dark, and his mother would fast and pray at his feet, and the lamp burned as he slept, slept as he dreamed. He was dreaming of his sisters, dressed in white muslin, dressed in white muslin, dancing in a ring. He was afraid of the dark and the lamp burned and his mother fasted and prayed as he slept, dreaming of blossoms that were burning his throat. He'd eaten the flowers, bell burning, flowers bell burning from the young girl's hair. He was whispering into his God's ear, let the children be so. Let children be so. And the lamb light big them flicker. And his mother whizzed like Joe. And he laid there dreaming. And the blossoms fell. And tea likes trumpet. Proceeded to call, and the blossoms fell, and they dropped like candy, and the people cried, Gandhi, 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 Gandhi. Trespassing the secret garden.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com três sonzeiras aí, né? A primeira delas, enfim, abrimos, né, o programa com Pressure and Time, faixa que é de autoria de uma novíssima geração aí do rock mundial, chamada Rival Sons, que recentemente lançou o seu segundo álbum, né, justamente chamado Pressure and Time, né, que é o mesmo nome da música, enfim, vem arrebentando com uma pegada totalmente Led Zeppelin aí, como todo mundo deve ter percebido, né? Esses caras estão com a corda toda aí, já prometendo inclusive novo trabalho de estúdio agora pro comecinho aí de 2012. Muito maneiro.
Maneiríssimo aí a Rival Sons, bandaça. E na sequência as duas outras faixas foram Rap, pescada de um álbum que também é homônimo, enfim, que foi lançado em 87, o sexto álbum, na verdade, da Public Image Limited. Banda que nosso amigo aí, o John Lydon, ex-Johnny Rotten, né? O Joãozinho Podre, ele que formou isso aí após ter saído do Sex Pistols, ele tem uma carreira bem interessante, né? Um total de 8 álbuns e a banda ficou nativa até 93, sendo considerada por muitos como precursora do chamado pós-punk, que na verdade misturava diversos estilos, né? Punk, new wave, hip hop, música experimental, é a velha sopinha de rótulos, né? Que acaba, no fundo, não significando muita coisa, né? Mas que serve pra gente, pelo menos, se situar. Nem que seja um pouquinho. O bloco fechou aí com Gandhi, da nossa querida Pat Smith, velha conhecida aqui do Rock Flu. Já falamos bastante sobre ela aí no passado. Tendo, inclusive, um dos destaques especial que fizemos ano passado, justamente em homenagem ao rock feito pela mulherada. Ela que é uma artista completa, né? Poetisa, cantora. Enfim, a Pat Smith alcançou fama no início do movimento punk, já pelos idos de 75, e ficou conhecida aí como sendo a poetisa do punk, né? Trazendo um lado feminista e intelectual para a música punk. Sem dúvida, uma das mulheres mais importantes do mundo do rock, né, Andel?
Olha, uma artista fantástica, excepcional e que é das gigantes do cancioneiro do Ocidente, poderia dizer. Ela tá junto, por exemplo, de Joni Mitchell, né? São mulheres que, com sua produção poética e sua produção artística, e eu vou sem cometer aqui um ato falho, mas enfim, são mulheres que, com sua colaboração pro rock, elas se aproximaram do que Bob Dylan já fez em relação aos homens, entendeu? Então eu sou apaixonado pela Pat Smith, fui no show dela quando rolou aqui em 2006, enfim, foi um show sensacional. É uma roqueira de mão cheia, de uma pegada, de uma vitalidade assim, absurda, né? Maravilhosa. Infelizmente, né, a gente não tem tantas Pat Smith por aí espelhadas nela, né? Porque seria legal que a gente tivesse mais roqueiras assim com um alto conteúdo, né, com uma consistência bem grande.
É verdade, é uma qualidade absurda, né, cara?
Maravilhosa. E antes de formar a banda de rock and roll, né, ela já era uma poetisa completa, né? Eu lembro de ter visto certa vez uma entrevista onde ela falava o seguinte: ela já recitava poemas no CBGB's em Nova York, né? Até o dia que ela assistiu uma apresentação do Television, a lendária banda também, punk de altíssimo nível, do Tom Verlaine. E quando ela viu o Television, imagine, gente, o serviço que o Television prestou à humanidade. Quando ela viu o Television, ela: eu tenho que cantar que nem esses caras, eu tenho que fazer uma banda que nem eles. E aí deu nisso.
Cara, e você citou aí outras bandas, você teve duas locadoras de CD, né? Já trabalhou com isso. Deve ser uma loucura.
É, foram dois sebos mesmo.
Dois sebos, né? Deve ter acesso aí a toneladas de sons diferentes diariamente, né? Com certeza você teve acesso a muito material diferente, inusitado até. E como resultado disso aí, acho que não tem jeito. Todo mundo acaba ficando um pouco mais eclético, né, cara? Abrindo aí a cabeça para novos sons. Conta pra gente aí essa história dos dois sebos seus aí.
Olha, eu normalmente comento isso com meus amigos num texto padrão, que a possibilidade de você trabalhar com música, interagir com música, ficar ouvindo músicas diferentes durante horas, materiais que você nunca tinha visto, como vocês bem disseram, bem parar na sua mão, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu tive as duas lojas somadas, eu trabalhei nelas cerca de 4 anos. Enfim, com certeza aprendi muita coisa. Eu já era pesquisador mesmo, porque desde criança me interessei por música. É claro, a minha formação original é o rock, mas enfim, eu acabei também navegando por vários outros gêneros à medida que eu fui descobrindo. Agora, o grande barato é isso, é você saber que mesmo você já tendo ouvido muita coisa, tendo conhecido muita coisa, você sempre se depara com algo novo, diferente, que nunca ouviu antes, que é legal. Aliás, aproveitar uma brechinha, pela dica do Gustavo, eu ouvi o Rival Sons e achei muito legal. Muito legal mesmo. Inclusive, se tudo correr bem, tiver um tempinho amanhã, vou comprar o disco, porque eu faço questão de comprar.
Ah, legal.
É, vale a pena.
Eu ouvi já com cuidado, né? Pessoal, calma, não é o Led Zeppelin, nem eu esperava isso. Mas que tem uma pegada muito interessante, muito legal. Eu espero que seja uma banda duradoura, porque tem tudo pra se firmar no cenário aí por longo tempo.
É verdade.
É. Vieira, no teu caso, cara, a gente sabe que você curte um tipo de som mais pesado, né? Enfim, fala pra gente aí qual o gênero, né? Ou quais os gêneros que mais te agradam dentro desse universo vasto aí do rock and roll, as bandas que você mais curte. Fala aí.
Ah, eu com certeza gosto muito daquele rapaz do Brasil aqui, que faz bastante sucesso, latino. Canta... Não, brincadeira, claro que o latino...
Oh my God!
Não, é uma brincadeira. Inclusive, eu sou fã de Iron Maiden, gosto muito de Iron Maiden, desde minha infância ouvi tudo de Iron Maiden, e se vocês forem reparar um pouquinho, na verdade o Paulo Andel, ele tem uma certa semelhança com o Bruce Dickinson. Eu diria que ele é um Bruce Dickinson meio brasileiro, porque o cara é historiador, estatístico, compõe seus fãs... Olha, ele compõe funk, hein? Acabei com a história do Paulo agora.
Ô Vieira, e com essa voz também, né, cara?
Você podia ter complementado que eu tenho 100 sambas escritos também, né, pô? 100 sambas escritos com um parceiro meu, inutilizados, que nunca vão ser gravados, infelizmente.
Então você pode perceber que o Paulo aí, ele passa por todas as esferas, todos os lugares. O cara é estatístico, ao mesmo tempo é historiador do futebol, assim como o Bruce Dickinson é piloto de avião e vocalista de uma banda de heavy metal.
Tudo a ver.
Eu ouço um pouquinho de Metallica também, Motorhead, enfim. É aquilo que é o comum, né? Aquilo que a maioria das pessoas escuta. Perto de vocês eu sou apenas um simples aprendiz. Estou aqui para ouvir e para aprender.
Eu preciso repartir uma experiência com vocês. Mas preciso mesmo.
Fala.
Em 1996 eu morava num apartamento e tinha um vizinho, um rapaz... Estava completamente encantado pelos novos sons da Furacão 2000. O que significava isso? O quarto dele era colado com o meu de parede. Então, ao chegar em casa, eu sentia minha parede tremer com os batidões da Furacão 2000. O garoto era gente boa, era um cara educado. Passou uma semana, passaram duas, passaram três. E todo dia tinha aquele som na minha parede. Aí eu me irritei. Certo dia, fui para a antiga loja Gramofone, que funcionava aqui no centro do Rio, tinha outras filiais na cidade do Rio de Janeiro também, uma referência de rock and roll.
Saudosa
Gramofone. Maravilhosa, né? Comprei muitas coisas legais por lá.
Muito legal.
E aí resolvi o seguinte, falei, vou comprar um disco, vou comprar um CD, porque amanhã esse negócio vai mudar. Quem vai tremer é Furacão. Olhei assim nas gôndolas e tal, e me deparo com Motorhead, Live at Brixton. No dia seguinte, quando começou o batidão, virei o som pro lado da parede, sentei a mão no Motorhead. Gente, não precisei falar nada, não houve discussão, não houve nada. Nunca mais a parede tremeu.
Acabou a brincadeira, né?
Acabou a brincadeira, virou coisa séria.
Não, legal, olha, você. Nós vamos preparar para você o nosso diploma de honra e fluxo por serviços prestados ao rock. Parabéns.
Mas que foi bom, foi uma delícia. Opa, né? Você olhar o som do vizinho assim, se desmilinguindo, silênciozinho, daqui a pouco desliga. Maravilhoso. Enquanto isso, The Ace of Spades! The Ace of Spades!
Sensacional. Pô, também tu colocou música clássica, né? Pra competir com o funk, aí é covardia, cara.
Ah, falei, é aquela coisa, né? Tu vai fazer banquete na sua casa, tem que fazer comida boa, né? Então vamos sentar a mão, vamos mostrar o que é música alta.
Legal, bom, agora voltando o papo aqui pro Fluminense e etc, né, pra gente falar um pouquinho mais aí sobre o site de vocês, ô Vieira. O site hoje é uma referência tricolor na internet, né, cara? O Debate, por exemplo, programa lá de TV que vocês fazem, é uma parada maneiríssima, né? Ela, no início era apresentada aí pelo Marcelo Savioli, agora é você mesmo quem dá as cartas lá, com as participações, claro, além do Andel aqui presente, do Álvaro Dória e do Léo Prazer, já que são sempre impagáveis, sem falar em outras participações, enfim, são esporádicas aí. Além do programa de TV em si, o Fluminense em Debate, vocês trazem também entrevistas em vídeo, né, com personalidades tricolores, que é uma parada bem legal também. E o time de colunistas de vocês, né, que é um capítulo à parte aí, são textos do do Marcelo Savioli, que eu já citei, do Marcelo Pitanga, da Juliana Brum, né, do Edu Rocha, o William Viana, o PC Filho também colabora. Sem falar no Marcos Caetano, né? Esse cara é um dos maiores jornalistas esportivos do país, sem dúvida nenhuma. Aliás, dia desses ele publicou uma coluna sensacional lá no site, pedindo zagueiro, né? Enfim, sensacional. E a coordenação geral disso tudo lá no portal é você quem faz, né, cara?
É, sou eu mesmo, mas na verdade isso aí é sempre contando também com a ajuda do pessoal. Esse pessoal aí é fora de série, tá trabalhando aí com muita vontade, muito afinco. É amor mesmo, porque ninguém leva um projeto como esse com amor. E, Paulo, você reparou que os caras acompanham a gente mesmo, né? Porque citaram todo mundo, Paulo.
É que é, cara. Eu tenho que ter cuidado quando for escrever minhas besteiras lá, que eu tô vendo que estamos sendo vigiados, hein?
Não,
o grande irmão tá de olho na gente.
Quanto a essa questão desse texto do Marcos Caetano que você citou, aconteceu uma situação meio até engraçada nos últimos dias, porque eu mandei um e-mail pro Marcos, perguntando, ô Marcos, e aí, tudo bem? Sua coluna vai sair quando? Aquela coisa, aquele papo normal, né? Aquela conversa normal entre um cara que tem que coordenar um site, tem que cuidar de todo o conteúdo.
Ah, tu tava cobrando o cara, né? Fala a verdade.
Não, que isso. O Marcos tem alvará pra escrever quando ele quiser.
Tá certo.
Mas aí o Marcos, eu comentei desse texto do zagueiro. Poxa, Marcos, mas esse texto do zagueiro, fez maior alvoroço, você não faz ideia. Aí o Marcos respondeu, rapaz, essa foi uma brincadeira que deu certo. Pra você ter uma ideia, quem veio falar disso comigo foi o Peter Sissen, falando que ele vai estar correndo atrás do zagueiro, que ele vai trazer esse zagueiro, porque pra ele ficar com calma, porque o Fluminense vai trazer esse zagueiro, pra ele não ficar exigindo tanto o zagueiro.
Aí passa pra ele fazer a próxima assim, ó, Messi, porra.
Foi tão reversa, né? Messi Cristiano.
Pronto, pô, tá resolvido.
E é um pouco aquela coisa que vai além, né? O Marcos Caetano, ele vai um pouco além de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa. Porque quando ele me mandou esse texto, eu imaginei, pô, tá bom, Marcos, será que isso vai dar certo? Será que isso vai colar? É um dos textos com maior audiência da história de todo o site do Fluminense, etc. Esse aí é o Marcos Caetano. O cara não chegou onde chegou à toa, né?
É, claro.
Eu queria dar só uma palavrinha num segundo, gente. Marcos Caetano é um gênio da crônica esportiva brasileira.
É verdade.
Simplesmente Opa. Um gênio.
Assina embaixo.
Olha, não é só da crônica esportiva, não. Ele publica texto também em outras áreas. Eu me lembro de ter lido coisa que ele escreveu, enfim, na revista Piauí, por exemplo, que eram sensacionais. É um gênio, realmente, cara.
E quem se amarra em Fórmula 1 e acompanhou os anos incríveis de Ayrton Senna no grande circuito, no círculo da Fórmula 1, é bom saber que toda a estrutura de marketing feita em torno do Ayrton Senna foi criada pelo Marcos Caetano.
É verdade.
Pô, maneiro.
Ô Marcelo, aproveitando o gancho aí, cara, como é que começou o Fluminense etc? Quem é que teve a ideia?
Cara, na verdade o Fluminense etc teve duas fases. Uma fase foi com dentro do portal Torcida Tricolor, que o Beto, amigo de todos nós que leva o portal TT, ele abriu na época o blogstricolores.com, e aí dentro desse blogstricolores eu perguntei para ele se eu poderia criar o Fluminense etc, que começou inicialmente eu e o Pedro Leão, que faz jornalismo, que hoje em dia foi trabalhar na produção do Caldeirão do Hulk, ou seja, não tem mais tempo nem vida para fazer absolutamente nada diferente.
Em compensação, então, ele via a Dani Bananinha, né?
Eu acho que eu também trocaria se eu tivesse a oportunidade. Aí o site, o blog, na verdade, do blog Tricolores, ele aconteceu durante 2008, que o Fluminense estava naquela Libertadores, primeira Libertadores depois de muito tempo. Funcionou, mas era uma coisa meramente assim de dois amigos que queriam escrever sobre o Fluminense, mais ou menos como era o Paulo e o William durante um tempo no Bendito Flu. Depois de um tempo, fechamos o site, fomos tentar tocar outros projetos que não deram muito certo. E aí, em 2010, o Pedro falou, vamos voltar, mas vamos voltar sério? Eu falei, vamos. Aí, eu falei com o Leandro, que é o web designer nosso, que é um amigo meu que eu conheci na faculdade, e ele fez esse layout atual do Fluminense etc, que era para ser um layout até de um blog. Só que hoje ele suporta um site perfeitamente. E aí foi aquilo. O Pedro teve que sair para ir pro Caldeirão, mas aí chegou o Savioli, fomos agregando pessoas, quando fomos ver, a gente estava se empolgando tanto, e não é nada planejado assim. É, tem um planejamento que a gente queria fazer uma coisa séria, mas o dia a dia também vai tornando possível as coisas. E quando a gente foi ver, a gente já estava cobrindo o Fluminense do dia a dia, dentro do clube, com uma equipe de 10 a 15 pessoas, como você bem enumerou. Mas aí foi isso. Aí, dia a dia, você querendo tocar o projeto, aí conseguimos uma abertura no clube. Hoje a gente está fazendo cobertura jornalística diária dentro do Fluminense.
É, muito maneiro, né?
E aí é isso. Você vai realmente caminhando, e as coisas vão se tornando possível. Quem sabe a gente consiga transformar o Fluminense, etc., numa coisa realmente profissional, um site onde o torcedor do Fluminense, ele vai se sentir contemplado, diferente do que muita coisa que faz a grande mídia, que às vezes dá maior foco para os outros clubes e deixa o Fluminense um pouco à parte, esquecendo a grandiosidade da tradição tricolor.
É, beleza, é isso aí. Não, não parem, sigam adiante. Vão para frente, que o trabalho de vocês é realmente espetacular. Bom, o próximo bloco vai ser composto aí apenas por bandas nacionais, né? Por rock feito aqui nesse nosso Brasil aí varonil. Mas antes de anunciarmos o que vem por aí, eu gostaria de saber de vocês dois o seguinte: e bandas nacionais? Quais que vocês curtem mais? Enfim, qual época? Fala pra gente aí.
Bom, eu particularmente fico bastante pela década de 80, apesar de não ter acompanhado pessoalmente. Legião Urbana, pra mim, foi meu início a gostar de música. Quando eu era moleque, adolescente, eu ouvia muita Legião Urbana. E Legião Urbana, Renato Russo, eu acho que ele tem uma peculiaridade que existe sempre uma letra da Legião Urbana pra cada momento da sua vida. E Barão Vermelho também, eu gosto de focar muito nessas duas, porque Barão também com Cazuza, pra mim, particularmente, tem uma história muito grande, muito legal, que tem as letras que falam bastante. O Renato Russo, uma vez, no show dele do Jockey Club, com certeza vocês sabem, o Paulo diz, inclusive, que estava presente nessa ocasião.
Estava lá.
Você estava lá, né, Paulo?
Estava lá.
Que o Renato Russo abre o show falando do Cazuza, porque o Cazuza tinha falecido, e ele afirma, eu não sei se eu sou poeta, mas o Cazuza, com certeza, eu digo que era. Então são duas grandes referências que eu tenho, sem dúvida. E agora, mais recente, o Capital Inicial, por mais que às vezes se perca um pouco com seus arremedos meio pop, mas ainda também é algo que eu costumo ouvir, que ainda faz alguma coisa que eu gosto. Fora isso, eu acho que o cenário tá triste, tá muito triste. Essas bandas emo aí, Restart, respeito quem gosta, mas não é a minha praia, não.
Olha, como o Vieira é um jovem, né, eu já faço parte da linha dos quarentões, eu tive a sorte de ver algumas das bandas que eu ainda sou muito fã delas, né? Eu tive a oportunidade de ver essas bandas nascendo. Por exemplo, eu tive uma experiência muito legal. Em 1983, eu estava com um amigo num colégio onde eu estudava em Copacabana, e esse meu amigo era metido em coisa de teatro. Aí ele virou pra mim: pô, cara, vamos ali no Parque lá, que vai ter um show de uma banda aí, já ouviu falar Paralamas do Sucesso? Falei: bom, vamos lá, né? Fui lá e tal, assisti o show, bem legal, baterista, monstruoso, aliás, né? Além de ser um gênio da bateria, super tricolorzaço, um barulho. Enfim, então consegui ver, muitos anos depois, os próprios Paralamas fizeram um acústico nesse mesmo Parque Lage, no mesmo lugar onde eu havia visto quando eles eram uma banda iniciante, né? E consegui acompanhar esse pessoal todo, Titãs, que eu gostava muito, principalmente a fase da inspiração concretista do Arnaldo Antunes, né? Aqueles discos Cabeça Dinossauro, Oblast Blonde, Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelos. Gostava e ainda gosto muito, gosto da Plebe Rude, as bandas, né? Tinham as coisas mais alternativas que também achava legal, né? Detrito Federal, também tinha o pessoal punk de São Paulo, Ratos de Porão, que sempre foi super legal, Cólera, Garotos Podres. Enfim, eu acabei transitando por várias dessas bandas, Barão também, e ressalto o que o Vieira já até falou. Renato Russo e Cazuza estiveram entre os maiores poetas do país em sua geração, não foi só da música nem do rock.
É verdade, cara.
No amplo sentido da palavra.
É verdade.
Enfim, acabei ouvindo esse pessoal todo. Agora, uma parte do rock, né, se a gente pode chamar assim, que muito me interessa, porque é um rock talvez um pouco distanciado, mais alternativo, que sempre me interessou muito, foi a vanguarda paulistana, que eu até hoje ouço muito. Arrigo Barnabé e Tamara Assunção são caras assim que eu acho muito legais.
Boas lembranças aí do Parque Lage, vi muita coisa boa por lá.
Pois inclusive, é,
inclusive o nosso grande Celso Blues Boy, eu vi uns 3, 4 shows dele no Parque Lage, tinha muita coisa boa lá, né, Ander?
É, sempre rolava coisas muito legais, assim, né, e pensar que esse pessoal todo acabou tocando por lá, né, nessa época, curiosamente, tal como hoje, tem poucos lugares para tocar, né, então o Parque Lage era uma espécie de refúgio. E eu ia também fazer um complemento, esse show que o Marcelo Vieira se referiu, que foi o show da Legião, 7 de julho de 1990, foi um dos momentos culminantes da música brasileira em todos os tempos. O dia do antológico show da Legião Urbana, infelizmente no mesmo dia que o Cazuza havia falecido. Inclusive houve uma grande movimentação no Rio de Janeiro, suspeitava-se que talvez não houvesse show, porque Renato era fãzaço do Cazuza e amigo pessoal. Mas enfim, a última hora se confirmou. E ali, antes do show, eu vi uma das cenas mais rock'n'roll de toda a minha vida. Quando eu olho para trás assim no Jockey Club, tinha aquelas bilheterias todas, né, onde os apostadores entram. Milhares de pessoas pulando roleta para poder ver o show. Foi uma coisa assim, altamente rock'n'roll. Tem gente que fala que tinha 20 mil, 30 mil. Eu acho que tinha muito mais de 50 mil pessoas naquele lugar. Porque quando acabou o show, o Rio de Janeiro parou. Ninguém conseguia andar porque a região da Gávea estava toda paralisada.
Bem lembrado. Bom, e a primeira faixa aí de rock brazuca, que a gente vai detonar no próximo bloco, na verdade tem os dois pés fincados no bom e velho blues. A música se chama Odeio Rock'n'Roll. E é de autoria de um dos maiores nomes do blues rock brasileiro, né, de todos os tempos. Estou falando aí do grande Celso Blues Boy, a lenda Celso Blues Boy, né? Não tem como a gente não tirar o chapéu para esse gênio músico brasileiro, né? Gênio, bem lembrado. Sempre fiel ao rock, sempre fiel ao blues, às suas raízes, né? E que tem como característica marcante o fato de compor e gravar predominantemente, enfim, eu diria quase que 100%, na nossa língua portuguesa, né? E o novo CD do Celso traz participações aí do pessoal dos Detonautas em algumas faixas e acaba de sair do forno com um título que, na minha opinião, é simplesmente genial. Por um monte de cerveja.
Sensacional, né? Pô, nota 10 aí, o nosso Celso Blues Boy tá de volta aí com um novo álbum. Ele que andava meio sumido, né? E claro que o título aí da faixa, Odeio Rock'n'Roll, é uma ironia, uma brincadeira do Celso, que, pelo contrário, adora rock'n'roll e só faz rock'n'roll, né? Aliás, existem outros exemplos aí de faixas que seguem essa mesma linha, jogando uma pilha aí de que o rock não tá com nada, que o rock já era, que o rock morreu, né? A Rita Lee, por exemplo, gravou O Rock Errou, né? Errou aí do verbo errar, fazendo esse trocadilho meio infame, enfim. O Lenny Kravitz gravou também Rock'n'Roll is Dead, né, há alguns anos. E nessa mesma linha aí, outro que tô me lembrando aqui, o The Who, que tem no refrão lá de uma música chamada Long Live Rock, afirmava também que o rock estava morto, enfim, rock is dead, né? E aí, pegando esse gancho para abrir uma discussão aí, nesse sentido, até no embala do tema aí de um artigo recente do André Kisser, que tem uma coluna lá no portal do Yahoo, ele observou o seguinte: a quantidade de bandas cover que existem hoje em detrimento aí da galera que arrisca suas próprias composições, enfim, principalmente no underground, né? E ele publicou uma espécie de alegoria, imaginando que daqui a 500 anos, mais ou menos, não vai existir nada mais de novo aí na música, não só em termos de rock, na opinião dele, mas em relação a todos os demais gêneros, né, vai estar tudo esgotado aí, e o mercado vai sobreviver apenas de releituras, né, de covers, que é o que acontece já hoje no mercado de música clássica, por exemplo, né, que praticamente não se produz mais nada aí novo, ou pelo menos que tenha alguma relevância, né, e perpetuam-se aí os clássicos com releituras, etc e tal. E aí, o caminho do rock seria esse? O que vocês acham? O rock tem data de validade também? E aí?
Olha só, pessoal, essa história de que o rock está se esgotando, eu ouço há 30 anos.
É verdade, pois é.
Então, nesses 30 anos, quanta coisa legal. Eu lembro, por exemplo, do impacto que eu tive na época que eu ainda era estudante, certa vez vendo a MTV e vendo a estreia dos Black Crowes, né? Tocando pela primeira vez, aquilo foi um impacto pra mim maravilhoso. E naquela época já se falava, o rock tá esgotando, hein? Quando os Guns N' Roses acabaram, não vai ter mais rock and roll. Como é que ficou?
Exatamente.
Entendeu? Quer dizer, sempre vai se renovar. Eu, por exemplo, há tempo só não ouvia nenhuma banda nova. O Gustavo me deu a dica no dia do encontro do Rock Club sobre o Rival Sons. Eu ouvi, né? Passei numa loja, dei uma escutada, falei, sensacional. Eu acredito até que seja uma banda de jovens, né? Procede a informação?
É, não, são bem jovens.
São jovens, né? É. Uma banda sensacional, quer dizer, não sei. Pode ser até que tenha assim, um certo sentido dessa questão do esgotamento, mas não porque a força do rock vai deixar de pulsar. Eu acho que o que acontece é que chega um momento em, nas manifestações artísticas, que é difícil desafiar o convencional. É, por exemplo, diante de bandas como, né, a gente pode falar de Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, The Who, Beatles, o que fazer é diferente desses caras que soe original e impactante?
É verdade.
Isso já era difícil há 20 anos atrás, vai continuar sendo, entendeu? Agora, esgotar, eu acho que não. Sempre vai ter uma banda de garagem, felizmente sempre vai ter um bando de garotos se reunindo aí pra formar alguma coisa, escutando coisas do passado, como eu fui um dia. Ou seja, pode ter um esgotamento porque é difícil desafiar o convencional que já foi feito. Agora, acabar não acaba. Eu fico com o Neil Young. Rock and roll will never die.
É isso aí.
Bom, e na sequência aí do Celso Blues Boy vai rolar Camisa de Vênus, uma bandaça aí do Marcelo Nobre, companhia limitada. Um clássico do rock, uma das minhas favoritas aí, a gente acabou falando aí em covers, e vai rolar por aqui justamente uma cover gravada pelo Camisa. E em meados da década de 80, eles mandaram ver uma cover sensacional de Gotham City, faixa que é de autoria aí da dupla Jardes Macalé e do Capinã, e fechando esse bloco aí maravilhoso com uma dos Titãs, que dispensam qualquer tipo de apresentação, né? A faixa que a gente vai tocar é Pavimentação, pescada do segundo álbum da banda, o Televisão, que é de 1985. Ô, Ander, Camisa e Titãs é bom demais, né, cara?
Olha, duas bandas que eu pude acompanhar desde, desde os tempos da adolescência. Não esqueço da entrada triunfal de Marcelo Nova no Festival de Bandas da Lagoa, que aconteceu em 1985. Rolaram umas 50 bandas. O Camisa era uma das últimas. Eles entram naquele impacto, né? Aquele estouro de Beth morreu e tal. E daqui a pouco o Marcelo Nova começa a lamber o chão e apresenta a banda da seguinte forma: nós somos o Camisa de Vênus, a banda mais escrota do Brasil. Isso era impagável, né? Os Titãs, banda que eu assisti muitos shows, assim, sempre achei muito legal aquela coisa de coletividade, vários vocalistas, aproximação com a poesia, com concretismo, a poesia concreta, que eu sempre admirei muito, enfim. Os Titãs foram geniais durante muito tempo e tem seu lugar cativo na história do rock brasileiro.
É verdade. Ô Marcelo, acabamos esquecendo de perguntar isso pra vocês. Aliás, pra vocês dois, né? Você e o Andel. Vocês tocam algum instrumento musical, cara? Ou já formaram bandas em algum momento? Enfim, ou não?
Não, nunca tive oportunidade, não. Depende, o videogame serve?
Tá valendo, pô.
Então já toquei nos Beatles, meu amigo.
Eu já participei de banda, tocava bongô, muito mal, fazia letras, numa banda que tentava misturar funk dos anos 70 com Velvet Underground, mas achei melhor encerrar minha carreira de músico quando a banda insistia em trabalhar uma música cujo título era Vara. Aí eu falei, não tô afim desse negócio de Vara, não. Virei escritor, virei cronista, que eu acho que é uma ideia mais legal.
É melhor.
É melhor do que a Vara, né?
Com certeza. Bom, mas vamos lá então, jogar pro ar esse bloco só com o Rock Brazuca por aqui e dos bons. Conforme reza a nossa tradição milenar aqui do Rock Flu, né, Gustavo? Convidada que aparece por aqui, vocês já sabem, né? Cada um vai apresentar um dos blocos aqui hoje, tá falado? Respeitando aí a ordem alfabética, vamos começar aqui com o Marcelo Vieira e depois é a vez do Paulo Roberto Anha, tá falado? Vieira, nessa aí sobrou pra ti, meu camarada. Manda bala aí.
Valeu, Serginho. É uma grande honra estar participando aqui do Rock Flu e tendo a honra de apresentar esse bloco. Agora ficam vocês com Odeio Rock and Roll de Celso Blues Boys, após Gotham City de Camisa de Vênus e, para fechar, Pavimentação do Titãs. Vai, meu filho!
Odeio rock and roll. Ele é velho, feio, sujo e mal. E recompensa o bem, morto ou vivo pelo marginal. Procurem nos becos, nos esgotos da cidade também. Se alguém ouvir falar, denuncie na central do lugar. Odeio rock and roll. Odeio rock and roll. Odeio rock and roll. Você também, guitarra, cúmplice do cão infiel. Se resolver tocar, já juraram acabar com você. Maldito rock and roll. também guitarra, cúmplice do cão infiel. Se resolver tocar, já juraram acabar com você. Maldito rock and roll, renegado às profundezas do chão.
City, city, city. sabe. Como o leite é feito, ninguém sabe. Não se sabe. A fórmula da Coca-Cola é segredo. A da Pepsi também foi feita por alguém. Faz tudo feito que ninguém sabe. Como o chão é feito, porque é feito o chão. Pé esquerdo, pé direito, pra alimentação. Ninguém sabe como o chão é feito.
Gente, hora das nossas tradicionalíssimas dicas da semana, e hoje eu quero falar de um livro e de um CD que foram lançados recentemente e que são absolutamente sensacionais. O livro chama-se A Verdadeira Máquina Tricolor, do Sérgio Trigo, que inclusive é colunista aí do Fluminense, etc., e fala sobre aquele timaço da década de 80, né? Mais precisamente aí daquela fase 83, 84, 85, que o Fluminense dominou o Rio de Janeiro, aquele tricampeonato sensacional, culminando com o Campeonato Brasileiro em 84. E a minha outra dica é o CD do guitarrista Cristiano Crochemore, da praia aí do blues e do blues rock, que acaba de sair do forno essa semana e que se chama Play It Again. Recomendo muito aí, tanto o CD como o livro aí do nosso amigo Sérgio Trigo. Sensacionais os dois.
Legal, legal. Belas dicas aí, belas dicas. O CD do Cristiano Crochemore realmente está sensacional. E o Sérgio Trigo aí, um livro maravilhoso, Sérgio Trio, que aliás faz parte também, né, lá do Fluminense, etc. Bom, mas como o Serginho falou em livro, eu vou falar em outro livro também, ligado aí ao Fluminense, que foi lançado recentemente aí, de autoria do Eduardo Coelho, né, é o livro Carioca de 1971, A Verdadeira História da Vitória do Fluminense sobre a chamada Selefogo Alvinegra, né, e no qual o torcedor do Fluminense conhece aí de fato o que aconteceu num dos campeonatos cariocas mais polêmicos da história. Eu tinha 6, 7 anos de idade, mas eu me lembro bem, na época de colégio, meu pai também é tricolor, foi uma loucura aquilo. E o Botafogo tinha um timaço, né, apelidado aí de Selefogo, que disparou na liderança, chegou inclusive aí a tirar onda, né, se proclamou campeão antes da hora. Mas aí já viu, né, Fluminense aí com aquela base do time de 70, atropelou geral aí na reta final e conquistou o título com aquele lance polêmico do Lula, né, enfim, que supostamente teriam empurrado o goleiro do Botafogo lá, o Ubirajara. Enfim, uma polêmica danada. Eu tenho amigos botafoguenses até hoje, né, daquela época, e é incrível, os caras não podem, pô, até hoje, né, ouvir falar aí no Carioca de 71, que realmente traumatizou a torcida do Botafogo, né. Eu comentando aí sobre o Eduardo, né, o Eduardo Coelho, o autor do livro, esteve com a gente lá no Delirium Café em Ipanema, e a gente pôde bater um papo sobre o livro, que realmente é sensacional. Eu já li e fiz questão de cumprimentá-lo por lá. Enfim, eu já li ambos os livros aí, esse do Eduardo e o do Sérgio Trigo, que o Serginho citou, são imperdíveis realmente. E falando em Delirium Café, estivemos todos juntos por lá, né, tivemos aí a satisfação de receber, junto de outros muitos amigos aí, fãs do programa, tanto o Andel quanto o Vieira, nossos dois convidados aqui de hoje. A bagunça lá foi boa, né? O Delirium Café é sensacional. Já deixo aqui uma saudação especialíssima pro João, né, o proprietário lá da casa, que nos recebeu super bem. Ele que claro, como não poderia deixar de ser, é tricolor também de carteirinha e que aliás prometeu gravar um Rock Flu com a gente no ano que vem, depois a gente vai cobrar aí, né? São 350 rótulos de cerveja do mundo inteiro, o mais difícil foi decidir qual seria a saideira, né? Pô, 350 opções aí, hein, Serginho? É brincadeira, né,
cara? Para aproveitar e mandar um grande abraço aí pro João, que realmente nos recebeu de maneira nota 11, né? Se é que a gente pode falar isso, mas realmente... E o bar é muito bacana, né? Tem tudo para virar um ponte tricolor aí na Libertadores 2012.
É verdade, é verdade. Bom, agora a gente quer ver aí... Eu passei minha dica, o Serginho passou a dica dele também. Falta a dica dos nossos convidados aí. Vamos ver o que que eles vão sugerir aí pra gente. Mandem bala aí, ô Vieira, Andel. Queremos mais dicas, meu camarada.
Pode dica cinematográfica?
Pode.
Então minha dica é pro documentário do Vladimir Carvalho, que saiu já tem um tempinho, mas ainda tá no cinema, Rock Brasília. Tem imagens de arquivo, filmadas pelo próprio Vladimir, desde a década de 70, que conta o início das bandas de Brasília, né? As clássicas, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude. Então é uma das minhas dicas, fora isso, Missão Impossível, que tá saindo agora também, e o Tudo Pelo Poder, com o George Clooney, que vale a pena ser conferido, indicado com 4 Globos de Ouro.
É, beleza, você com dica cinematográfica aí, você tá fazendo o papel do Márcio Guedes lá naquele linha de passe. Parabéns.
A diferença é que eu sou tricolor, pô.
E assiste os jogos que comenta, né?
Ah, ainda tem mais essa,
É, boa.
Eu acho sensacional quando determinado programa começa. Não, eu não vi o jogo não, mas foi assim.
Mas, Ander, falta uma dica tua aí, cara. Manda.
Olha, acabei de ler ontem um livro que trata de política, ou melhor, talvez do que era de pior na política, e recomendo pessoas dos mais diversos segmentos e tendências políticas a lerem. A Privataria Tucana, de Amaury Ribeiro Júnior. Talvez seja mais do que um livro contado com base numa vertente. É um documento histórico que precisa ser melhor avaliado e digerido para a gente entender uma época recente da vida cotidiana brasileira.
É, legal, legal. Bela dica. Faz parte também, né? Política, cinema, futebol e rock and roll. Tá tudo misturado.
Sim, eu ia falar do disco do Celso, mas vocês são a vanguarda do negócio. Eu tinha comprado dia desses aí. Aliás, comprei até mais de um, né? Porque artista que eu gosto, eu ainda faço questão de comprar cereja, eu compro dois. Um eu abro, outro deixo lacrado para ter o prazer de algum tempo abrir de novo.
Boa.
O cara tá com dinheiro.
Mas eu queria só aqui dar um reforço, né? Acabei falando aí na nossa festa de final de ano, na semana retrasada, ali no Delirium Café. E, enfim, eu citei que recebemos vários amigos e tal. Enfim, mas eu esqueci de falar que foi pra gente comemorar aí os 6 anos do Rock Flu. A gente já tinha falado disso aí em programas anteriores, mas a galera que não assistiu ficou meio sem saber, meio perdido aí. Foi o nosso evento lá de 6 anos do Rock Flu. Maneiríssimo, né, Sérgio?
Bem legal, bem legal. E se Deus quiser, faremos nosso aniversário de 7 anos novamente por lá, né?
Ah, com certeza.
Bom, minha gente, o próximo bloco abre com uma banda que é super especial, simplesmente uma das mais influentes de toda a história aí do rock and roll, o Velvet Underground. Som alternativo aí de vanguarda, sempre desvinculado de interesses meramente comerciais, né? E que focalizava temas relacionados ao submundo, né? Como drogas, prostituição, criminalidade, e cuja sonoridade estava bem à frente de sua época, né? O Velvet foi formado em 64 e permaneceu nativo até 1973, embora tenha rolado uma reunião, né, 20 anos depois, em 1993, apenas para alguns shows, mas que culminaram, inclusive, com a gravação de um álbum, aliás, um álbum triplo, né, e que serviu para saciar um pouco a saudade dos fãs aí, né? Ela era a famosa banda do Lou Reed, da Nico, enfim. E a gente vai detonar por aqui um clássico da carreira deles, a faixa chamada Sweet Jane. Aliás, falando em Lou Reed, vocês curtiram essa dobradinha aí inusitada que rolou esse ano juntando Lou Reed com Metallica? Vocês acharam que ficou legal isso aí?
Momento polêmico. Eu adorei o disco. É um disco diferente, é um disco estranho. Evidentemente não é um disco para ser apreciado por pessoas que são assim, fãs mais radicais dos dois artistas, mas achei o disco sensacional. É, de certa forma, me parece um pouco a cara do Lou Reed. É um disco transgressor, diferente agora, com o peso e a potência do Metallica. Claro, os fãs mais exaltados do Metallica acham que isso é um absurdo, que o Metallica não podia servir de escada pro Lou Reed, mas acontece que a banda é fã do cara. Então, por que não fazer?
É, e Paulo, as pessoas também às vezes não gostam por um certo estranhamento, né? Você às vezes vai ouvir um disco pela primeira vez que tenta uma experimentação nova e você realmente não consegue ter uma assiduidade sonora com aquilo que você está ouvindo. Depois da quarta, quinta, sexta audição, aquilo já vai caindo melhor também no seu gosto e por aí vai. Logo depois você já está gostando do disco e cantando todas as faixas, sabendo todos os acordes. Enfim, acho que isso também vai um pouco desse estranhamento que essa experimentação causou.
É verdade, vai um pouco também, né? Muita gente que criticou aí tem aquela do não escutei e não gostei, né? Mais ou menos na linha aí de não vi o jogo, mas vou comentar, né? Dos comentaristas da TV. Tem um pouquinho disso também, né, cara?
É justamente isso, cara. Eu acho que, assim, eu li muita coisa a respeito, né? Antes até mesmo de comprar o disco, porque eu ainda, como um bom coroa, eu compro CDs, me causou espécie justamente essa questão de que as pessoas começaram a falar, é uma porcaria, tá bom, você ouviu, o disco é duplo, você ouviu ele na íntegra. Então, uns comentários sem pé nem cabeça, como eu cheguei a ler, do tipo, Lou Reed faz um canto falado em cima das bases do Metallica. Lou Reed sempre fez canto falado, isso já faz 40 anos, 45 anos. Então eu não sei o que causou assim tanto celeuma. Claro, que eu acho que os fãs mais tradicionais, principalmente os do Metallica, reagiram assim. Agora, os do Lou Reed, eu acho até estranho, porque ele sempre foi um experimentador, sempre foi um cara da vanguarda. Não à toa é casado com uma das artistas de vanguarda mais interessantes dos Estados Unidos, que é a Laurie Anderson.
É verdade.
Então, eu não vejo, eu não consegui ver essa celeuma toda. Claro, é um disco diferente, não é um disco fácil de ouvir, principalmente o ouvinte fã de heavy metal, não é um disco simples de ouvir. Mas é um disco bem legal, que tem muita coisa interessante. Merece ser ouvido antes de ser espinafrado.
Com certeza aí. Bom, mas em compensação, na sequência vai rolar Pink Floyd. Falar o que sobre o Pink Floyd? Né? Com o Pink Floyd não tem polêmica nenhuma, né? Vai rolar Take It Back, pescada do álbum The Division Bell, né? Justamente o último aí de inéditos da carreira da banda, que é de 1994. O clipe dessa faixa, por sinal, é magistral, né? Vocês, pegando o gancho aqui, vocês vão ao show aí do Roger Waters?
Bom, aqui tá faltando um pouquinho de dinheiro, mas vontade não falta.
Pô, mas faz uma poupança programada aí, cara. Dá um jeito.
Eu vou correr atrás, de repente eu vou atrás do patrocínio, de repente você sabe como é que é, né? O pai sempre tá aí pras horas boas e importantes.
O etc. Baca isso fácil, rapaz. Tem agora patrocínio do Rock Flu, fica tranquilo.
Rock Flu banca, Rock
Flu. Vamos fazer um sócio torcedor aí.
É, rapaz, aliás, tem que fazer realmente um sócio torcedor roqueiro, porque 2012 promete, hein? Temos aí o Roger Waters, tem o Joey Cocker, tem o Joey Bonamassa, tem um monte de coisa boa vindo aí.
É verdade, haja bolso, meu amigo.
Haja bolso. Os ingressos são pra lá de salgados, né? Bom, e quem vai fechar essa sequência das boas aqui no Rock Flu é um dos grandes. Tô falando aí do Mr. Peter Gabriel, super músico e, claro, também dispensa apresentações, né? E que de vez em quando pinta aqui pelo Rock Flu, né? Ele que é membro fundador aí do Gênesis, um dos grandes nomes do rock progressivo aí da década de 70, e que tem uma carreira solo recheada aí de dezenas de álbuns, alguns muito bons, sendo o último deles o ótimo Scratch My Back, lançado no ano passado. A faixa dele a ser detonada por aqui se chama Secret World e pertence ao álbum Us, que é de 1992. Ô André, você gosta pra caramba aí de Peter Gabriel, né, cara? Tô sabendo.
Só um pouquinho. Só tenho 10 discos. Quase uma outra. Gênio contemporâneo, Peter Gabriel, nos anos 70 fez o que ninguém imaginava, né? Deixou uma banda de sucesso no auge pra fazer um trabalho completamente diferente e, apesar de todas as misturas que é possível detectar no som dele, sempre ligado ao rock and roll, sempre. Enfim, a figura emblemática, o simples fato de ter fundado o gênero já lhe daria lugar na história. Mas é um artista espetacular, extremamente ligado a causas sociais, revelou um sem número de artistas através do seu selo Real World, ou seja, né, tem os estúdios fantásticos dele lá também, os estúdios Real World. É um artista fenomenal.
É verdade, legal. Bom, aproveita que tu tá animado aí, o Andrew, com o nosso amigo aí, o Peter Gabriel, e pega esse embalo aí e apresenta esse bloco aqui pra gente, cara. O Vieira já fez a parte dele aí agora há pouco, já cumpriu essa etapa por aqui. É a tua vez agora, meu irmão, manda bala.
Prezados ouvintes do Rock Flu, Estejam preparados para esse impactante bloco que começará dentro de instantes. Primeiro, com Sweet Jane, o hino underground emblemático de Lou Reed e sua trupe do Velvet Underground. Depois, você escuta Take It Back, uma canção pop de uma das bandas mais rock and roll de todos os tempos, o Pink Floyd, datada de 1994. E para fechar, Secret World, clássico de Peter Gabriel de 1992, hino sempre presente em seus shows. E sem mais delongas, larga o aço, DJ. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's cool, said Jane is in a vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a stuck back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I tell you something, Jack, here's a banker. Monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music that jam, the march of the wooden soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say,
that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.
I stood in this unsheltered place till I could see the face behind the face. All that I've gone before left no trace. Down by the ruined side, secret world we were colliding. All the places we were hiding, love. What was it we were thinking of?
What was it we were
thinking of.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do apito final de mais esse Rock Flu. Aliás, não só desse programa propriamente, né, mas de toda a temporada de 2011. E claro, vai rolar uma faixa de saideira, né, como é de praxe. Mas antes, está na hora de agradecermos aqui imensamente a presença de dois ilustres tricolores. Eles que detonam esse portal sensacional sobre o Fluminense na internet, que hoje é uma referência para todo mundo, né, para todo torcedor, enfim, que é o Fluminense Etc. Não parem, sigam adiante, mandem bala lá no Flu, etc. E como a gente sempre diz por aqui, né, são iniciativas como essas de vocês que acabam engrandecendo ainda mais o nosso tricolor. Parabéns, gente, não só vocês dois que estão aqui presentes hoje, mas por favor, levem os nossos parabéns lá a toda a equipe de vocês, nota 10. Bom, e muito obrigado mesmo, de verdade, por vocês terem aceito aqui o nosso convite, né, meu e do Gustavo, para gravar aqui esse Rock Flu, enfim. Fechando aí o ano de 2011, né? Foi super bacana. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente, né, Gustavo? Valeu demais aí.
Serginho, a gente que agradece a oportunidade. Nos divertimos bastante, posso ter certeza em relação a isso. E a mesma palavra que vocês direcionam pra gente do Fluminense Etc., nós retornamos pro pessoal do Rock Flu pra vocês dois fazerem um trabalho excelente do Portal da Torcida Tricolor. E não é qualquer programa que chega à sua 86ª edição, né? Então é aquilo, o Rock Flu já tem uma tradição, traz o rock para uma geração que não tem acompanhado tanto o rock também. É muito bom, trabalho de muita qualidade e que foge um pouco dessa mídia convencional, assim como o Fluminense Etc. Para vocês, nós só temos o agradecimento do Fluminense Etc. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês e queremos voltar.
Câmbio Planeta Terra, aí rapaz. Todo agradecimento, é uma honra participar, enfim, adoro conversar sobre música, vocês são divertidíssimos, queria deixar um abraço já e boas festas, não somente para o Rock Flu, mas para todo mundo que nos ouve. E quero voltar, hein? Quero voltar. I wanna be back. O programa é muito legal, muito maneiro, enfim, é um prazer estar aqui trocando essas ideias, essas experiências com vocês. Aliás, para fechar, a lembrança que eu teria. Tanto vale pro Rock Flu quanto pro Fluminense Etc. Muddy Waters, por favor. Rolling Stones, Gather No Moss. Pedras que rolam não criam limo. A gente vai rolando as nossas pedras e vai seguindo por aí. Um grande abraço a todos e obrigado de sempre.
Legal. A gente agradece aí a palavra, tanto sua, Ondel, quanto do Vieira. Muito legal. É tudo recíproco aí, cara. A gente tá.
É, tamo nessa.
Beleza. Bom, eu queria também, antes de fechar aqui, mandar um abração aí pra galera que se tornou membro, né, lá do nosso grupo do Facebook. Tá ficando super divertido aí a troca de informações, de vídeos aí que são antológicos, né, tem rock lá pra todo mundo, enfim, é muito legal mesmo. O grupo é público, aberto aí a todo mundo que queira participar e postar por lá. É só fuçar no Facebook lá e procurar o Rock Flu, serão todos bem-vindos. É claro, né? Aliás, fala-se bastante sobre futebol por lá também, evidentemente, né? Não apenas de rock and roll, com destaque absoluto, claro, pro Fluminense. E eu me lembrei aqui, ô André, de um papo que a gente teve por lá, cara, no grupo, na semana passada, na semana retrasada, enfim, há alguns dias, aí, sobre as barangas, né? Os pernas de pau que um dia vestiram a camisa do Fluminense. Aquela lista é uma tragédia, né, meu camarada?
Vamos falar de alguns? Vamos lá! Goleiros, Ailton Cruz, o sensacional Murilo, né? Vamos pensar em laterais direitos, Flavinho Cachaça. Tivemos o Paulo César, que muita gente gosta, mas que só virou jogador quando o Parreira inverteu ele para a lateral esquerda, porque na direita ele não acertava nada.
É, aquilo ali você sabe qual foi o que o Parreira fez, né? É, deu tilt deu tilt no cérebro dele, cara, que inverteu os polos ali. Não,
o Parreira o entortou, porque assim ele era obrigado a pensar antes de passar. E aí ele passou a acertar alguma jogada. Tínhamos também o antológico João Cavalo, já citado, Carlão na lateral direita, Laércio, Chiquinho, Dudu, o ataque fantástico de João Carlos, Velho e Rinaldo. Tivemos Barata, tivemos Rui Barbosa, que nas Laranjeiras o pessoal não sabia qual era o nome dele, a torcida gritava pra ele entrar em campo, 18, 18, enfim, porque não tá com histórias fabulosas, né? O pessoal fica reclamando de hoje desse mero Leandro Eusébio, tudo bem, o Leandro Eusébio tira minha paciência, agora comparado com Mazola, pô, e Souza Chorcão, que foi treinar no Fluminense, não tinha short pra ele treinar o tamanho dele, teve que esperar chegar um short pra ele poder entrar em campo.
O pessoal de hoje não sabe o que a gente passou, né, cara? É verdade, é.
Não tem noção. Gente, ela é esse Chiquinho do no meio de campo? O pessoal não tem noção.
Protesto.
Aí depois inventaram o Cícero no meio de campo, que era o novo Falcão. Durou 3 jogos.
Não, o Vieira é que se deu bem, que viu menos do que isso, né, cara?
Pois
tem
é.
Menos tempo aí.
Pois é.
Tô protestando aqui, tô achando um absurdo isso que vocês estão falando, que a geração de hoje é que tem sorte. Porque vocês mal ou bem acompanharam os anos de ouro do Fluminense. A gente que nasceu já na década de 80, eu no meu caso nasci em 89, ou seja, praticamente década de 90, que acompanhamos a queda para a Série C, nos tornando a famosa geração Série C, que sofremos de verdade com o Fluminense, convenhamos. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos falar um pouquinho sério. Quem sofreu foi a minha geração, não foi a de vocês, não.
Mas eu acho melhor a gente voltar pro rock and roll, hein? Não é não, cara?
Bom, aqui, quem vai fechar aqui essa edição é o grande Van Morrison, cantor e compositor irlandês, originário de Belfast, na Irlanda do Norte, e que possui uma carreira realmente grandiosa. São quase 40, é isso mesmo, 40 álbuns lançados no total. Enfim, combinando aí elementos de jazz, rhythm and blues, música celta. É um caldeirão tremendo aí, que pode juntar, além disso tudo, um pouquinho de gospel, big band, rock and roll. Bom, fui para todos os gostos aí. Enfim, é um festival de rótulos também, mais um. Bom, muito embora ele próprio se defina como simplesmente um cantor de soul music. Ainda tem isso, ainda tem o som que eu esqueci. Bom, a gente vai tocar aí a faixa The Reeling Game, e pertence ao álbum homônimo, lançado em 1997. E o Van Morrison acumulou nada menos 6 Grammys durante a carreira. Um monstro, né, Ander?
Olha, a melhor definição que se pode falar a respeito de Van Morrison seria a de monstro, mas ele era tido como gênio por ninguém menos do que seu, entre aspas, parente de nome, Jim Morrison. Tanto que um dos grandes hits do The Doors, Glória, né, é uma canção de Van Morrison gravada por ele. Uma das poucas que Jim Morrison não assinou, porque tinha uma idolatria profunda pelo Van Morrison, que na verdade se chama George Ivan Morrison, né?
Legal essa família Morrison aí unida, né, André?
Pois é, enfim, clássicos dos clássicos. Pena que o Jim não tenha chegado até hoje, mas o que ele fez foi eterno e permanece ecoando por aí, como a gente falou no outro bloco, né? Sempre vai ter algum garoto inspirado no Jim Morrison, no Jimi Hendrix, no Led Zeppelin, no Pink Floyd e tantas outras bandas. Isso não morre jamais.
É isso aí, cara. Bom, fechando as cortinas por aqui, né? Em 2012 tem mais Rock Flu. A gente aproveita, claro, para desejar um Feliz Natal aí, próspero Ano Novo para todo mundo. Felicidades gerais e irrestritas aí para todos. E isso, claro, englobando aí a parte desportiva, né? Vambora, Flusão, aí 2012. Vamos ver se a gente consegue ganhar tudo. Chegar em dezembro do ano que vem, invicto. Quem sabe, né? Abração aí, Ander. Saudações, Vieira. Valeu demais, cara. Fomos, né, Serginho?
É isso aí, pessoal. Valeu aí. Até 2012. Feliz Natal e um próximo 2012 pra todo mundo aí. Abração e saudações.
Obrigadão.
Valeu,
sensacional. Muito bom.
Obrigado aí.
Valeu.
Abraço.
Here I am again, back on the corner again, back where I belong, where I've always been. Everything the same, it'll never change. I'm back on the corner again, in the yelling game.
down those ancient streets, down those ancient roads. Why nobody knows where nobody goes. I'm back on the corner again. Everything's the same. It'll never change. In the G-Land game. Well, the choir boys sang.
Well, the choir boys sang.
Where I've always been.
Where I've always been.
Sing a song of soul.
Sing a song of soul.
Baby, don't you know?
Don't you know? Don't you know?
We can let it roll.
We can let it roll.
On a saxophone.
On the saxophone.
Backstreet Jelly Roll.
Backstreet Jelly Roll.
I'm in the G-Land game. In the G-Land game, sing it out loud,
sing it out loud,
sing it in your name,
sing it in your name,
sing it like you're proud,
sing it like you're proud,
sing the G-Land game.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.